Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, eu sou a Aline Bittencourt.
Bom dia, eu sou a Karine Escobar e começa agora o programa Notícias da Manhã do dia 7 de maio.
São 8 horas e 44 minutos e vamos aos destaques de hoje.
Polícia investiga abuso de autoridade na Marcha da Maconha.
Rede de agências de turismo movimenta tráfico de pessoas no interior do Maranhão.
Primeiro discurso de François Hollande na presidência da França fala da crise econômica na Europa.
Ministro da Fazenda Guido Mantega explica mudanças nas regras da poupança.
Tecnologia promete reduzir tempo em ponte aérea Rio-São Paulo.
Viradão Carioca agita final de semana e bate recorde de público.
Santos vence e Neymar alcança a marca histórica.
E vamos a um panorama das notícias da cidade com Isadora Barros.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
Operação de limpeza da paisagem carioca continua. Cerca de 300 anúncios entre outdoors e letreiros deverão ser retirados com um prazo máximo de 6 meses. Construção da linha 4 do metrô levará causa ao trânsito da Zona Sul. Os bairros de Ipanema, Leblon e Lagoa conviverão com 270 caminhões por dia e 8 canteiros de obras. Situação tem fim previsto somente para 2016. Após polêmica, Denatran decide. Sem legislação que contemple a bicicleta elétrica, o veículo fica proibido de circular, sob risco de multa e apreensão. O prefeito Eduardo Paes deve liberar liminar que contemple a bicicleta ainda nesta segunda-feira. Moradores de 19 bairros da Zona Sul fizeram manifestação na Lagoa contra voos de helicópteros. Os manifestantes reuniram cerca de 1.500 assinaturas em um documento que será encaminhado para a ANAC, o Ministério Público e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Fim de semana, na Rocinha, teve troca de tiros e prisão de homem suspeito de ser o braço direito do traficante NEM para venda de êxtase.
Marcha da Maconha termina em confusão neste final de semana. João Vitor Melo.
A Polícia Civil ainda não identificou os policiais acusados de agredir manifestantes durante a Marcha da Maconha no último sábado em Ipanema. 3 jovens prestaram queixa na delegacia do Leblon depois que policiais do batalhão de choque entraram em conflito com cerca de 2 mil manifestantes que participavam da marcha. O advogado do evento, Gerardo Santiago, acusa os policiais por lesão corporal, constrangimento ilegal e abuso de autoridade. A polícia pediu as imagens de câmeras de segurança instaladas no arpoador para averiguar as denúncias. Imagens divulgadas na internet mostram policiais atacando os manifestantes com balas de borracha, gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. A confusão começou depois que um carro da PM tentou manobrar no meio da multidão, o que irritou os manifestantes, que reagiram com provocações aos policiais.
Dossiê revela abusos aos direitos humanos em obras da Copa.
Às vésperas da Rio + 20, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, Comitê Popular do Rio de Janeiro aponta desrespeito aos direitos humanos nos preparativos para os mega-eventos. Segundo o documento, o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais tem removido pessoas de suas casas em todo o país. Alguns relatos de ex-moradores das comunidades denunciam arbitrariedade nas desapropriações feitas à noite, sem aviso prévio, sob ameaça e violência policial, chegando a derrubadas de casas sem indenização. Uma das causas do deslocamento forçado, a implementação de faixas exclusivas para ônibus, tem sua eficiência questionada. O dossiê avalia que as obras não atenderão à demanda por se concentrar no centro e zona sul. Em debate de lançamento do dossiê, Marcelo Freixo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mega-eventos podem resultar em retrocesso para a cidade.
Se a pessoa tiver que sair da sua casa por alguma razão, ela tem que participar desse processo, ela só sai quando tiver uma outra garantia, o mais próximo possível. Enfim, tem leis sobre isso. Tem leis sobre isso, né? Mas há um processo muito forte de flexibilização dessas leis. Então você tem ausência de licenciamento ambiental, você tem superfaturamento, né? Você tem uma série de elementos que vão desfigurando todo o processo legal construído ao longo de anos.
Política, para você tomar partido com as nossas notícias.
E agora vamos às notícias de país com o repórter João Pedro Alves.
Órgãos e entidades de diversas esferas governamentais estão tendo que correr contra o tempo para capacitar servidores e implementar as mudanças necessárias para a entrada em vigor da nova Lei de Acesso a Documentos Públicos. Segundo o dispositivo, além dos documentos de interesse público, as entidades também estão obrigadas a divulgar dados sobre gastos, orçamentos e resumos das licitações realizadas pelo governo para qualquer cidadão que os solicitar. A medida, aprovada em novembro de 2011, começa a valer a partir do dia 16 de maio. O prazo de 6 meses foi estabelecido para que os órgãos tivessem tempo de se adaptar e adequar as demandas decorrentes da lei. No entanto, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, vê dificuldades em resgatar documentos antigos e diz que o prazo foi curto, pois é preciso não apenas criar órgãos específicos para atender aos pedidos da população, mas também treinar os servidores, que ainda resistem em passar informações para os cidadãos.
Informações atuais têm que ser imediatamente cumpridas pela lei, não tem justificativa de não dar. Agora, quando se busca outras informações, porque esse aqui vai ser o problema que os municípios vão enfrentar. E como que eles vão, no arquivo morto, buscar, lançar e ter qualidade na informação, de não fornecer informação equivocada, errada? Então, é uma questão um pouco complicada. Eu acho, entendo que é uma lei importante, necessária, e todos vão ter que cumprir. Mas, para execução, não é chegar dia 17 e achar que já está funcionando plenamente.
Política. A repórter Mariana Bria conta pra gente agora sobre o tráfico de pessoas no interior do Maranhão.
Transporte clandestino de trabalhadores acontece em Coroatá, cidade no interior do Maranhão. Denúncia mostrada no jornal O Globo de ontem revela a atuação de falsas agências de turismo na região dos Cocais. Em ônibus, trabalhadores são levados clandestinamente para o sudeste e centro-oeste do país. Os migrantes cumprem jornadas temporárias em setores como corte da cana-de-açúcar e construção civil. Como explica Antônia Calisto, da Comissão Pastoral da Terra de Coroatá, em entrevista ao jornal O Globo, as pessoas migram em busca de emprego e melhores condições de vida. No Maranhão, a migração sazonal movimenta de 500 mil a 1 milhão de pessoas todo ano.
E agora, a nossa editoria internacional com a correspondente Fernanda Prestes.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Primeiro discurso do novo presidente francês traz como assunto principal a crise econômica na Europa. François Hollande, eleito com 59,1% dos votos, defendeu a existência de alternativas para lidar com a crise na região e falou diretamente à Alemanha sobre a missão de crescimento do continente europeu. O resultado dessa eleição representa a volta de um candidato socialista à presidência após 17 anos. Hollande liderou a corrida presidencial desde o início, com discursos favoráveis ao maior controle da imigração. Nicolas Sarkozy reconheceu a derrota antes do fim da apuração dos resultados e sugeriu deixar a vida política em um discurso feito em Paris na noite desse domingo. Ainda no assunto de eleições, partidos gregos não conseguem maioria de acordo com uma pesquisa de boca de urna. Nem conservadores, nem socialistas obtiveram maioria dos 151 assentos que precisavam para formar uma coalizão de governo. Caso os números se confirmem pelos resultados oficiais, a Grécia pode entrar em uma nova era de instabilidade política, abrindo caminho para que o país abandone o euro. Em Israel, premier anuncia apoio a eleições antecipadas em setembro. O partido de direita de Benjamin Netanyahu, o Likud, apresentou uma proposta de dissolução do parlamento. O objetivo é o fortalecimento do premier em um novo pleito. As próximas eleições no país não deveriam acontecer até outubro de 2013, mas a nova lei, que obriga ortodoxos a servirem no exército, e o futuro debate do orçamento ameaçam o fim da coalizão de governo composta por partidos religiosos e nacionalistas. Na China, o ativista dos direitos humanos Chen espera permissão para deixar o país. O dissidente cego está sem contato com parentes em um hospital, enquanto diplomatas decidem, junto a autoridades, como ele deve viajar para os Estados Unidos. Chen obteve abrigo na embaixada americana na China, depois de uma dramática fuga de 19 meses de prisão domiciliar. A China acusou os Estados Unidos de interferirem em seus assuntos internos.
Agora a gente vai tocar uma música e daqui a pouco a gente volta com outras notícias.
Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba. Quem agora ele faz a lua nascer, mais ser. Ah, em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. A vila tem o feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Pelo nome de princesa transformou o samba, o feitiço decente que tem da gente. O sol na vila é triste, samba não aceite, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. Eu sei por onde passo, sei tudo que faço, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Sendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que vem da gente.
São 9 horas e 3 minutos e acabamos de ouvir Conversa de Botequim, uma composição do grande Noel Rosa.
E você que gosta de samba, não pode perder o programa Estação Samba, no endereço www.audioativo.com.
Raquel Tavares e Rafaela Marinho trazem informações sobre a economia no país. Bom dia, Raquel.
Economia.
Bom dia, Karina. O mercado de shoppings brasileiro registrou um aumento de vendas de 11,6% em comparação com o primeiro trimestre de 2011. O setor de conveniência e serviços foi o que mais contribuiu para o resultado, que foi influenciado pelo bom desempenho das agências de turismo. As lojas de alimentação apontaram uma alta de 23,61%. A melhora no desempenho foi favorecida em razão do maior número de dias úteis no período citado. A partir deste ano, o Instituto Brasileiro de Turismo intensificará o trabalho de promoção do país no exterior. O objetivo é atrair mais turistas estrangeiros, principalmente devido à realização de mega-eventos que irão ocorrer até 2016, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A previsão é de que no ano da Copa, mais de 7 milhões de turistas viajem para o país. Somente no ano passado, o Brasil recebeu cerca de 5,5 milhões de visitantes vindos de outros países. O volume total de crédito disponibilizado pelo sistema financeiro cresceu 1,7% em março, atingindo 2,7 trilhões de reais. De acordo com o Banco Central, nos últimos 12 meses, a expansão alcançou os 18%. Esse percentual é considerado alto pela autoridade monetária, que espera que, depois de um crescimento de 19% em 2011, o crédito tenha uma moderação, expandindo-se para 15%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o crédito tem crescido a taxas inferiores ao desejado para sustentar o crescimento da economia.
As mudanças no rendimento da aplicação financeira mais popular do país geraram muitas dúvidas. Nesta segunda, começa a primeira semana das novas medidas no rendimento da poupança, anunciada pelo governo na última quinta-feira. Cerca de 100 milhões de contas movimentam a mais tradicional aplicação financeira do Brasil. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que mudou. Conversamos com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que alertou: ninguém terá que abrir uma nova caderneta de poupança por causa das novas mudanças. O novo cálculo de rendimento para os novos depósitos só vale quando a taxa Selic, a taxa básica de juros, for igual ou menor que 8,5%. Atualmente, a taxa Selic continua em 9% ao ano. O ministro ainda ressaltou que a medida pretende diminuir as taxas de juros, o que vai beneficiar toda a população.
É importante que a população saiba que esta mudança que nós estamos fazendo na poupança vai beneficiar toda a população, porque ela permite que os juros da economia caiam. O juro do seu crediário, o juro para comprar casa própria, o juro para comprar televisão, geladeira, automóvel. Nós ainda pagamos um juro muito alto no país. Nós não podemos deixar uma trava, que é essa regra antiga da poupança. Por isso fizemos isto, para benefício de toda a população brasileira.
Ciência e tecnologia.
Quem pega ponte aérea Rio-São Paulo pode passar a perder menos tempo na viagem. Quem vai explicar melhor é a repórter Renata Lima.
Nova tecnologia que reduz tempo de pouso nos aeroportos está em fase de teste no Rio. A companhia aérea Gol realizou ontem manobra chamada performance de navegação requerida, que diminui a altitude do pouso de 1.500 para 300 pés, cerca de 100 metros acima do solo. Além de encurtar o tempo de viagem em 3 minutos, o procedimento permite economizar combustível, emitir menos gases poluentes e diminuir os ruídos. Uma mudança não só para o tráfego aéreo, mas também para os passageiros, que poderão ter as tarifas e os atrasos reduzidos. O projeto é uma iniciativa do Departamento de Controle de Espaço Aéreo com a contratação de uma agência americana de aviação pela Gol e teve início em maio do ano passado. De acordo com o vice-presidente técnico da companhia aérea, Adalberto Bogson, a manobra garante em 80% a aproximação e o pouso em condições de neblina, chuva e mau tempo. Por enquanto, somente a ponte aérea Rio-São Paulo, entre os pátios Santos Dumont e Congonhas, será beneficiada. Bogson explica que a escolha do Rio é pelo fato de a cidade ser uma vitrine mundial. Esta será a primeira implantação do recurso de navegação no Brasil, mas outros países, como a Austrália e Estados Unidos, já a utilizam. A Gol afirma que há 23 aeronaves da empresa já têm o equipamento e 3 pilotos já estão capacitados. Já as linhas aéreas concorrentes, como a TAM, a Azul e a Aliança, devem implementar a tecnologia em 2 meses.
Indira Rodrigues conta agora pra gente sobre a estreia do filme Paraísos Artificiais, do diretor Marcos Prado.
Cultura. As notícias do cenário cultural carioca você encontra aqui.
Estreou esse fim de semana no Rio de Janeiro o filme Paraísos Artificiais. Com um orçamento de 11 milhões e a participação de mais de 1.500 figurantes, o filme é uma superprodução nacional que conta uma história de amor no cenário das drogas sintéticas e da música eletrônica. A atriz Natália Dill, a Débora de Avenida Brasil, é uma das protagonistas.
Existem muitos mitos sobre o universo eletrônico. Então, o filme ele tem uma responsabilidade das pessoas que participam desse movimento se sentirem representadas.
Paraísos Artificiais é a estreia do produtor de Tropa de Elite, Marcos Prado, na direção. O filme é o resultado de 4 anos de pesquisa do diretor sobre o ritual de passagem da adolescência para a vida adulta dentro do universo pouco conhecido das raves.
Eu resolvi construir uma história de amor, que é uma linguagem universal, dentro desse universo. Então, tudo no segundo plano. Tem as drogas, tem a música eletrônica, que é uma cultura estabelecida na sociedade e no mundo. E achei que era muito oportuno a gente, né, juntar essas coisas todas para tentar falar desses jovens, quem são eles e para onde eles vão.
Filmado em várias locações, entre Amsterdã, Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas, o longa tem sequências belíssimas que servem como cenário para as experiências de seus personagens. No elenco estão, além de Natália Dill, grandes talentos como Lívia Bueno, Hermílio Ortiolo Neto e Luca Bianchi.
Nesse final de semana aconteceu o Viradão Cultural, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Natália Aldeia fala um pouco mais sobre o evento.
Com um público total de 300 mil pessoas, a 4ª edição do Viradão Carioca, que terminou nesse domingo, bateu recorde, de acordo com a Rio Tour, que promoveu o evento em parceria com a Globo Rio. Foram mais de 60 atrações espalhadas em palcos nas praias do Arpoador e Copacabana, Quinta da Boa Vista e em Bangu, na zona oeste do Rio. Na sexta-feira, dia da abertura, estima-se que mais de 20 mil fãs prestigiaram, na Quinta da Boa Vista, a grande atração da noite, o show do cantor Luan Santana. O cantor levantou a legião de fãs ao entoar seus maiores sucessos, como as músicas Amar Não É Pecado e Meteoro da Paixão.
É o sonho de qualquer artista, é conseguir conquistar o coração dessas pessoas, desses fãs. E graças a Deus, os meus fãs estão comigo por onde quer que eu vá. E isso é bom demais.
Em Bangu, a Praça das Juras foi tomada por outras 35 mil pessoas, que escolheram como programação da noite o batuque do monobloco e o samba comandado por Arlindo Cruz.
Nada como uma festa dessa, viradão, cultural, sensacional. Todo mundo ensaiado, capaz de fazer a parte da banda.
No sábado, a noite foi de muita diversão por todos os cantos da cidade. Seja no heavy metal do Sepultura, o pop de Lulu Santos ou na comemoração dos 50 anos de carreira do tremendão Erasmo Carlos. Para completar as grandes atrações musicais, shows de humor animaram o quiosque Globo Rio em Copacabana. E o público infantil também não ficou de fora. Na manhã de domingo, cerca de 20 mil crianças foram à Quinta da Boa Vista para o show do fenômeno Galinha Pintadinha. À noite, foi a vez de Fiuk, Ana Carolina e Gustavo Lima, que animou o público estimado em 50 mil pessoas. Já em Bangu, o domingo foi marcado pelo rock dos Detonautas e o reggae do Cidade Negra, que encerrou o final de semana cultural da cidade.
E agora, vamos de Skank. Já já voltamos com notícias do esporte e do trânsito na cidade. acabamos de ouvir é uma partida de futebol, música de Nando Reis e Samuel Rosa.
São 9 horas e 23 minutos e vamos às notícias de esporte com o repórter João Paulo Carvalho.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Na terra do basquete, a NBA pega fogo com o início dos playoffs. A briga para ver quem chega nas semifinais segue emocionante. Por enquanto, os favoritos San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder e Miami Heat confirmam as expectativas e seguem sem problemas para a próxima fase. O Chicago Bulls se complicou após a contusão de sua maior estrela, Derrick Rose, e por enquanto perde a série de 7 jogos por 3-1 contra a Filadélfia. Os grandes campeões da liga, o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics, também são favoritos para seguirem para as semifinais. E não é só na terra do Tio Sam que a Liga de Basquete chega às suas finais. Os playoffs da NBB, Novo Basquete Brasil, terão em breve seus semifinalistas revelados. Numa melhor de 5 jogos, o Flamengo perdeu no 3º jogo para o Uberlândia e a série agora está 2-1 para a equipe carioca. Enquanto isso, Brasília sai na frente de Bauru e lidera a série por 1-0. Do outro lado, São José, já classificado, aguarda o vencedor de Pinheiros e Joinville. O time catarinense segue vencendo por 2-1. E tem polêmica no tênis. O tradicional saibro laranja será deixado de lado nos torneios de Madrid e Roma. O novo saibro terá a cor azul. Boa notícia no vôlei brasileiro. O levantador Ricardinho, afastado da seleção nos últimos 5 anos, fez as pazes com o técnico Bernardinho e foi convocado para a Liga Mundial, que começa esse mês. Faltando pouco mais de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos de Londres, o novo estádio olímpico foi inaugurado no último sábado com uma competição universitária. E nossa seleção de basquete masculina já sabe qual será seu primeiro desafio em Londres. Eles enfrentarão os australianos na abertura da competição.
Daniel Dantas conta agora sobre a vitória do Santos neste último fim de semana.
Pelo Campeonato Paulista, o Santos venceu o Guarani, com mais um show de Neymar, que marcou 2 na vitória por 3-0 do Peixe no estádio do Morumbi. O resultado deixou a equipe santista muito próxima de conquistar o Tricampeonato Paulista no próximo domingo, às 4 horas da tarde, novamente no Morumbi. Além dos gols e do bom resultado, a partida desse domingo rendeu a Neymar um lugar ainda maior na história do Santos. Com os 2 gols marcados, Neymar alcançou a impressionante marca de 104 gols na carreira, igualando-se a Serginho Chulapa e João Paulo, como o maior artilheiro da história do Peixe após a era Pelé. Somando-se toda a história do clube, Neymar é o 18º maior artilheiro, ainda distante dos incríveis 1.091 gols que garantem a primeira posição praticamente eterna de Pelé. Em 2012, Neymar já marcou 23 gols em apenas 22 jogos, uma média superior a 1 gol por partida. Após o fim do jogo, o meia Paulo Henrique Ganso, autor do outro gol da equipe da Vila, e o próprio Neymar comentaram um feito histórico do jovem atacante, que parece não ter limites.
O cara queria mais, trabalhando todo dia para que possa melhorar os números, os títulos, assim, tudo, eu, forma física, assim, tudo, acho que isso é outra questão.
Não tem limites, é a genialidade do garoto, muito família, um garoto responsável, humilde, acima de tudo, e por isso vem jogando todo o futebol, vem mostrando isso dentro de campo. Pela sua humildade e pela sua simplicidade. Não tem ninguém, é a genialidade do craque, do fenômeno que ele é dentro de campo. Isso ajuda bastante o Santos, a todos os companheiros, e a gente vai em busca do tricampeonato.
Agora, nosso time de comentaristas esportivos fala sobre as finais do futebol deste fim de semana. Bom dia, Gabriel Barata, Iago Souza, Paula Ferreira e Rafael Amêndola.
Bom dia, fiéis ouvintes da nossa mesa redonda. Hoje, segunda-feira, 7 de maio, ensolarada. Vamos comentar um pouquinho sobre as finais do final de semana. Tô aqui com meus amigos Gabriel Barata.
Bom dia, gente.
Iago Souza.
Bom dia, ouvinte.
E Rafael Amêndola, que tá um pouquinho triste, né, Rafael? Rafael, nosso amigo botafoguense, acho que ele não gostou muito da final do Carioca de ontem. Fluminense deu um baile no Botafogo. E aí, Rafael, o que você achou da final?
Bom, o clássico de ontem, pelo primeiro jogo da final do Carioca, foi marcado por um baile do Fluminense, como a Paula acabou de falar. Mas a vantagem foi tanto numérica quanto técnica. Os jogadores do Fluminense do meio-campo e do ataque foram muito superiores aos jogadores do Botafogo e decisivos nos lances dos gols. O Fred, o Thiago Neves, Deco e Rafael Sobis jogaram muito ontem, o Sobis até marcando 2 gols. E o lance do Lucas foi também determinante para o resultado. O Botafogo não jogou melhor do que o Fluminense, mas estava começando a equilibrar o jogo no segundo tempo. Com aquela expulsão e com um gol logo a seguir do Sobis, o Fluminense deslanchou e aplicou a goleada.
E aí, Iago, o que você achou dessa expulsão do Lucas? Eu tô vendo muito botafoguense reclamando que a expulsão não teria sido justa, que o Botafogo foi prejudicado por isso. O que você achou disso?
Não, achei que a expulsão foi completamente justa. Ele já tinha cartão amarelo, deu uma entrada por trás forte no Thiago Neves. Era caso de cartão amarelo, com certeza. Então a expulsão foi completamente justa, mas a questão da expulsão é que ela foi fundamental para o resultado da partida. Depois que o Lucas foi expulso, só deu o Fluminense. O Oswaldo Oliveira errou na substituição, deixou o Felipe Gabriel, que já estava cansado, na lateral direita, e ele inclusive foi culpado por um... O Felipe Gabriel foi culpado por um dos gols do Fluminense, né, Rafael?
Foi, exatamente. Ele não tinha velocidade e no primeiro tempo ele até já tinha sentido. E o Fluminense chegou pela lateral direita, que ele estava cobrindo, saiu na cara do Jefferson, o Felipe Gabriel não conseguiu acompanhar e acabou sendo o terceiro gol do Fluminense.
Eu achei que o Botafogo só deu aquele gás inicial nos 10 primeiros minutos, fez o gol, mas depois o tempo todo eu só achei que só deu o Fluminense. O Fluminense dominou o jogo, o quarteto ali da frente mandando muito bem, em tarde inspirada. Eu queria saber o que o Gabriel acha disso.
Bom, eu acho que o campeonato foi decidido nesse domingo, após essa goleada do Fluminense, mas eu acho que a gente tem que olhar para esse campeonato com o devido valor que ele merece receber. Ele é um torneio de início de temporada em que a gente tem que analisar como os times vão projetar o ano de 2012. E o que a gente viu? A gente viu um Flamengo completamente desorganizado durante todo o campeonato. A gente viu um Vasco oscilando sem saber se joga com os 2 craques no time ou se joga com 1. O Fluminense, a gente viu fazer apenas 2 grandes partidas durante todo o campeonato e a gente hoje diz que é o melhor time do Rio de Janeiro. E o Botafogo é um time que se encaminha para tentar formar uma equipe que possa disputar o brasileiro de igual para igual com os outros times do Rio. Então a gente tem que olhar o panorama do Carioca e a situação é preocupante para os 4 times do Rio de Janeiro.
Usando esse jogo aí da final como balanço, né? É impossível a gente não pensar nos jogos dessa semana da Libertadores. E aí, gente, como é que fica agora o Fluminense com uma moral, né, diante do Inter? O Fluminense goleou o Botafogo por 4-1 e o Inter passou um sufoco para empatar com o Caxias, que é um time, com todo respeito, um time pequeno. E aí, como é que fica isso agora, essa moral do Fluminense diante do Inter?
Como o Gabriel falou, esse início de temporada, os times estão se preparando ainda para o restante, mas já temos decisão durante essa semana. O Botafogo decide a vida dele na Copa do Brasil e o Fluminense na Libertadores contra o Inter. E o jogo do Inter foi ontem também, foi 1-1 contra o Caxias, gol do Oscar, que teve um grande problema aí com a justiça, ficou muito tempo parado, inclusive chorou depois do gol que ele marcou. E o Fluminense entra muito motivado para essa oitava de final da Libertadores. Joga no Engenhão, joga em casa, ganhou de 4-1 de um rival na final. E os principais jogadores foram muito bem, o Deco, o Fred, o Thiago Neves. E o Fluminense vai entrar muito motivado para pegar o Inter.
E pelo lado do Botafogo, a situação é ainda mais complicada. Se o Botafogo, porventura, vier a ser eliminado contra o Vitória pela Copa do Brasil na quarta-feira, às 7h30, no Engenhão, a situação pode complicar ainda mais, porque se o Oswaldo perder o título, que praticamente quase perdeu já, ele pode sendo demitido pela diretoria. E a situação fica bem complicada no Botafogo. Começando um brasileiro sem um técnico, sem comando nenhum, a coisa não vai ficar muito boa se o Botafogo for eliminado e perder o Carioca.
Mas aí tem que tomar cuidado para não jogar fora todo o planejamento que a diretoria do Botafogo fez para o ano, né? A diretoria tirou um treinador vitorioso do Japão, que conquistou todos os títulos possíveis nas competições que ele disputou. E você encerrar o trabalho de um profissional como Oswaldo de Oliveira assim, por causa da perda de um carioca ou de uma eventual eliminação da Copa do Brasil, é você jogar o ano fora também.
Que infelizmente é o que acontece em muitos times no Brasil.
É, o brasileiro tem que aprender a deixar o técnico trabalhar. Não adianta você contratar um técnico cada semestre.
É, e a gente fica com os olhares voltados para os jogos dessa semana, né? No jogo do Fluminense Inter também, o Sobis, né, vai se encontrar com a torcida do Inter. Sobis que tem uma história nesse time, vamos ficar esperando, né? No Botafogo e Vitória também, vamos esperar esse confronto e ver o que acontece com o técnico Oswaldo, né? E agora, voltando para os estaduais, vamos falar um pouquinho de Campeonato Paulista. O Santos em tarde inspirada também, jogando com seu uniforme azul. Por que esse uniforme azul, Gabriel Barato?
Bom, esse uniforme azul é uma homenagem da diretoria ao Centenário do Peixe, que ele tinha inicialmente a camisa azul. Foi a primeira cor de camisa da história do Santos, mas com o passar do tempo, os uniformes foram lavados, desbotaram e se tornaram o branco que Pelé eternizou e que hoje Neymar vai dando continuidade. Guarani e Santos fizeram o primeiro jogo da final do Paulista de 2012 e o Santos fez 3-0. Um jogo para pouco mais de 40 mil pagantes, foi um jogo morno. O Santos se poupou para o jogo da Libertadores e ainda assim conseguiu ser superior sem levar grandes sustos do Guarani. O time contou sempre com lampejos de Ganso e Neymar. Não foi uma partida espetacular do time da Vila, mas Neymar ainda assim premiou aos que escolheram assistir ao jogo do Santos com um golaço no final do jogo. E por uma grande surpresa, Domingos, o zagueiro do Bugre, foi o grande destaque também do time de Campinas. Agora o Santos se concentra para o jogo de quinta-feira contra o Bolívar na Libertadores e precisa vencer de 1-0 ou mais para passar e espera agora o segundo jogo da final do Paulistão, tranquilamente.
É, e o Santos aí de Neymar e Ganso, né? Mas engraçado que todo mundo fala do Neymar e o Ganso, coitado, recebeu aquele passe lá, driblou todo mundo e quando o Ganso vai fazer o gol, a bola sobra e quem faz é o Neymar. Eu acho que o Ganso, tadinho, ele tá com um probleminha aí, né? Que nem quando ele tá para fazer o gol, ele consegue, é o Neymar que vai lá e completa. Tá aí essa sombra do Neymar no Ganso sempre. Vamos ver como é que fica isso, né, ao longo do ano, pelo Brasileirão aí, disputa na Libertadores. E é isso. A gente vai falar agora só um resuminho básico dos campeonatos internacionais. Juventus campeão italiano.
A Juventus sagrou campeã italiana nesse domingo, depois de ganhar do Cagliari por 2-0. Contando com a assistência do Inter de Milão, né, que venceu o rival Milan por 4-2 e a Juventus é campeã com uma rodada de antecedência. E emocionante também está o campeonato inglês, o Manchester City e o Manchester United disputam a última rodada com o mesmo número de pontos. O Manchester City vence pelos critérios de desempate. O City pega o Queen's Park Rangers e o United pega o Sunderland. Semana que vem teremos o campeão do campeonato inglês.
E é isso aí, nossa mesa redonda de hoje vai terminando. Agradecimento de todos nós. Beijão, galera. Até a próxima.
Bom dia, ouvintes. E parabéns para Paulinha, aniversariante de hoje.
obrigada, gente. Beijão.
Tainá Rodrigues traz ao vivo as notícias do trânsito na cidade.
Bom dia, ouvintes. O trânsito é intenso nesta manhã de segunda-feira no Rio de Janeiro. A Ponte Rio-Niterói tem trânsito lento na altura do vão central. Já no elevado do gasômetro, o fluxo é intenso, principalmente para quem segue em direção à Zona Sul e para o centro do Rio. A Francisco Bicalho apresenta retenção perto da Estação Leopoldina e para quem vai para Presidente Vargas. Quem segue via linha amarela encontra retenção. Para quem segue em direção a Niterói via Icaraí, o trânsito é lento pela Benjamin Constant e pela Avenida do Contorno. Eu sou Tainá Rodrigues para o Notícias da Manhã.
São 9 horas e 30 minutos e termina agora mais uma edição do Notícias da Manhã.
Não perca a próxima edição na segunda-feira, dia 14 de maio.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.